Kery, quem tá com a gente, por favor, toca a ficha.
Ah, e ela é gaúcha, gaúchos puxam a brasa para os seus assados, né? E ela é uma, além de tudo, ser uma atriz talentosa, uma querida, já esteve no estúdio com a gente, a atriz Júlia Lemert, seja bem-vinda à Rádio Gaúcha, bom dia.
Bom dia, Kery, bom dia a todos, Davi e Potter.
E eu ia dizer que tu és colorada também, mas nós estamos num momento que ainda tem uns corações machucados do jogo de domingo, então não vamos falar de futebol, né?
Tá iludida, Júlia? Hein, Júlia, você está iludida? Está iludida? Está já acreditando que pode ter o título ou é mais pé no chão?
Eu tô confiante e acho que é isso aí, entendeu? Uma hora tu perde, outra hora tu ganha. E a gente, o bacana é reconhecer, né? Tu perdeu, né? E aí é isso, a vida segue.
Consegue acompanhar, Júlia? É de acompanhar. A gente está tendo um pouquinho de dificuldade contigo na ligação, no sinal. Aliás, isso acontece com quase todos os convidados. A telefonia brasileira não ajuda o timeline. Se tiver um lugar mais aberto, se conseguir se movimentar um pouquinho para a gente, está tendo um pouquinho de corte a ligação, por favor.
Aí, deixa eu ver. Lugar mais aberto?
Perto de uma
melhor
janela.
Melhor aqui?
Tá melhor. Agora tá perfeito. Melhor. Agora tá perfeito.
Tá bom.
Kery, por favor.
Agora sim, agora a gente está ouvindo melhor. Ô,
é que
Júlia,
a gente começa a falar de futebol e Grêmio e tal, aí os gremistas não aguentam, né? Eles ficam tensos, aí o sinal cai, aí é um problema, entendeu?
Ah, gente.
A gente entende.
Tá tudo bem.
Tá tudo ótimo.
Você falou sobre a esperança, né, de estar esperançosa com o futebol, e a minha pergunta é justamente sobre o momento do Brasil, né? Se é esse o teu sentimento também ou não, porque a gente tem, claro, muitos problemas, mas ao mesmo tempo as vacinas estão vindo, os governos estaduais estão se organizando, estão conseguindo aplicar a vacina. Como é que você tem visto?
Finalmente, é bom que eles se organizem mesmo, porque já eram para ser organizado, né? Isso já era para a gente estar num outro estágio, a gente está... Na verdade, eu estou esperançosa que esse imbróglio se resolva, porque é um absurdo o que está acontecendo, assim, o que aconteceu até o momento. Então, tudo bem, chegou a vacina, mas não chegou a vacina para todo mundo. Até chegar a vacina para todo mundo vai demorar um tempo, nós somos 200 milhões, entendeu? Então, assim, é muita gente para vacinar. E não está certo as vacinas irem para laboratórios particulares e as pessoas se vacinarem por fora, entendeu? Essa vacina tem que ser consciente para todo mundo e tem que ter o seu caminhar, né? Vacinar primeiro as pessoas que estão na linha de frente, os médicos, enfermeiros, parará, depois os idosos com comorbidades, e aí vai, né? Índios, quilombolas. Existe uma ordem, né? A gente não pode também agora fingir que isso não está acontecendo, né? A gente tem uma pandemia, isso não é uma vacinação qualquer. Então, como não teve plano, está essa zona, entendeu? E a gente está tentando ter esperança, porque, óbvio, se chegou alguma quantidade de vacina, isso já é uma esperança, né? Mas fica na esperança. Eu espero que isso se desembrulhe e que a gente tenha realmente um plano de vacinação coerente e eficiente, mas eu não sei, não.
Júlia,
assim, eu duvido, até a coisa acontecer, eu duvido.
Júlia, a gente, obviamente que esse é um assunto que toma tudo e tomou todas as nossas vidas, né? A gente viu a Globo reprisando novelas pelo simples fato de não conseguir fazer gravação, né, de processos, porque ali não, vai ter bastante gente, tudo mais, né? Como é que é? Porque a gente tá, obviamente que a gente vai falar também da novela das 19 horas, né? Das 7, como a gente fala aqui no Brasil. Como é que tá esse processo? A gravação tá fluindo de que jeito? Como é que é exatamente que tá rolando isso?
É uma doideira, assim, porque a gente está na NASA, praticamente. Você entra, tem uma quantidade de protocolos e coisas que tu não pode fazer, não pode tocar, e não pode tirar máscara, e não pode se relacionar com as pessoas, tem que ficar trancado dentro de um camarim, você mesmo se veste, tu mesmo se maquia, tu mesmo se arruma, e aí... Enfim, é uma outra realidade, assim, eles estão tomando todos os cuidados possíveis para que ninguém fique doente ao longo do processo, e que é isso, um ficar doente significa que todos os outros ali estão em risco também.
Até tempo.
Então é muito cuidadoso. Agora, a gente gravava uma média de 30 cenas por dia num estúdio, agora a gente grava 5, 6, 7. Pois é. Então a novela nunca vai ficar pronta, assim, porque era uma novela que era para estrear, mesmo depois dessa coisa toda da pandemia, o projeto era que, o plano era que se estreasse agora em março, talvez seja em maio, entendeu? Porque é isso, não tem como ficar pronto. E assim, o pessoal da terceira idade da novela, os atores mais velhos, não estão gravando, por enquanto. Cuidado com o pessoal mais velho. Então, é isso, entendeu?
Em meados do ano passado, a Globo anunciou que iria fazer retomar as gravações da novela que estava acontecendo, não me lembro agora o nome.
Não, isso aconteceu.
Amor de Mãe, né?
Amor de Mãe já está pronto, já acabou.
Isso, eles já gravaram. Com aqueles, tipo, paredes de vidro, assim, entre os atores, que depois seriam removidos
pelo computador. Não, inventaram de tudo. Tem uma coisa de acrílico que tu bota, pelo menos, por exemplo, toda vez que eu vou fazer alguma cena sensível, que uma cena que tenha que ter uma aproximação maior, tu faz teste 3 dias antes, depois faz teste de novo no dia, todo Nossa. Mundo é testado todo dia. Você grava todo dia, você testa. Você
Júlia, e é o PCR, aquele cotonete, vai no nariz todo dia?
É o cotonete no nariz.
Ah, é chato aquele.
No cérebro, assim.
É, esses dias eu fiz esse exame aí, eu fiz esse exame, Júlia, e era mais ou menos uns 25 centímetros de cotonete, e aí daqui a pouco encostou o dedo da pessoa que tava fazendo o cotonete no nariz. Aí eu fiz as contas, foram 24 centímetros dentro do meu nariz, entende? Tipo assim, eu assim, tá, mas e aí
foi... É o espaço do nariz até o cérebro, né?
Sabe que os egípcios, pra fazer as múmias, né, eles tinham que tirar o cérebro, então eles tiravam com ganchos pelo nariz.
Pelo nariz.
Então, ou seja, se um cotonete desse engancha no teu cérebro, se vai.
Pode vir o teu cérebro pelo nariz.
Vem um abraço pra você que tá tomando café. Júlia, tem uma coisa que tá acontecendo também, que é as reprises das novelas terem reconquistado as pessoas. O brasileiro adora a novela e adora a reprise também. A gente vê Vale a Pena Ver de novo.
E tava todo mundo preso dentro de casa, obrigado a ver alguma coisa, né?
Exatamente. Uhum. E aí o canal Viva também, você tá acompanhando, você tem curtido também esse momento de revisitar alguns clássicos que a Globo Viva, né, os canais Sim. da Globo tem colocado?
E a Globo, o Viva eu já revisitava antes da pandemia, assim, porque eu via coisas antigas, via novela da minha mãe, eu conseguia rever coisas, mas eu te confesso que agora na pandemia eu fiquei num lugar com uma internet muito ruim. Eu fiquei no meio do mato, assim, durante um tempo, e eu não consegui ver nada. Inclusive, teve uma novela que eu fiz que foi reprisada, o Fina Estampa, e todo mundo falava, me perguntavam coisas, e eu não via a novela, entendeu? Então, eu não sabia dizer muito. Mas eu cheguei a ver um pouquinho, na hora que eu consegui um sinal ali decente, eu vi um pouco. Mas acho bonito isso. Acho que, na verdade, o que salvou muito a pandemia, não a novela só, mas eu acho que foi o audiovisual, né? Você poder ver série, você poder ver filme, ver Globoplay, ver novela, ver Viva, ver série. Muita coisa boa pode ser vista e disponibilizada. E quem teve tempo, quem teve, entendeu, possibilidade de ver...
Ontem a gente viu uma movimentação assim, de publicidade, para quem gosta de observar esses mercados. Ontem, num dos maiores programas da televisão brasileira, que é o Big Brother Brasil, eu tô sendo morto aqui pelo meu filho agora, Júlia, com uma metralhadora de brinquedo de 3 anos de idade, né? Tipo assim, isso faz parte, a gente tá trabalhando em casa. As novelas estão desse jeito, a gente tá trabalhando em casa. Mas depois que eu morri aqui pelo meu filho, renasço, tô aqui de novo. E aí o seguinte, ontem durante o Big Brother Brasil, teve uma propaganda, uma publicidade de mais de 2 minutos da Netflix.
Uau!
Né? Tipo assim, né? Então, as pessoas vão procurar.
Um filme, foi um filme.
Pagou uma fortuna.
Na Globo, né?
Pagou uma fortuna, mas tá ali, né? As pessoas vão ir onde tem qualidade. E aí eu te pergunto, em cima desse projeto, assim, tu tava falando pra gente as dificuldades de gravação. Bom, cena mais quente, impossível, Júlia. Até a faixa não permite muito isso, né? Mas beijo na boca, essas coisas não vão acontecer na novela.
Vão acontecer, mas é isso que eu estou te dizendo. Acontece nesse esquema. Faz o exame 3 dias antes, aí no dia Entendi. Que tu vai gravar, tu faz o exame de novo. Entendi. Entendeu? E é isso. Tu confia nesse PCR aí, entendeu?
Ou seja, para cada beijo, um PCR.
Cada beijo, 2 PCRs, né? Um 3 dias antes e outro...
É muito complicado beijar,
você já fez.
É. Já fiz. A gente chama de cena sensível.
Tem uma classificação para poder, poder cuidar logo.
Mas quantos PCRs tu já fez?
Eu já fiz desde o início da novela, que eu estou gravando. Bom, eu estou gravando desde dezembro. Sei lá, eu devo ter feito, não sei, contei, mas acho que...
Quantos cinco. Beijos ou os PCRs?
Ah, não, beijo só foi duas cenas. Mas então, PCR eu fiz muitos. Já não conto mais, assim. E fico muito grata, assim, no sentido de que a gente está, primeiro, trabalhando, né? Vamos combinar que eu estava com uma peça em cartaz, eu ia viajar cinco cartazes, a gente estava todo faceiro de poder fazer teatro viajando, e a gente ia para Belém do Pará, ia para Maceió, ia para lugares distantes que a gente nunca vai, a gente sempre fica no centro aqui, né, sudeste, ali sul, a gente nunca vai tanto lá para o norte, nordeste, e aí, cara, tudo desabou, né, para todo mundo. Então, você agora, a gente está trabalhando de alguma forma, eu me sinto muito estranha, na verdade parece que eu nunca fiz novela na minha vida, porque é tudo tão diferente, tu fica ensaiando a cena com as pessoas de máscara, você só tira para gravar, na hora que você vai gravar, que você tira a máscara, você se sente pelado, porque você passou o dia inteiro de máscara. E aí, Julia, você tira a máscara, aí tu demora um tempo para lembrar que tem boca, que o teu parceiro também tá ali sem máscara, e, né, a gente criou assim, uma nova realidade muito doida, muito interessante, desafiadora e tal, mas eu sou grata por a gente estar conseguindo, de alguma forma, continuar, né, trabalhar e botar a nossa ofício em prática, assim, o teatro, quando eu vou fazer teatro de novo com o público, não sei.
Hein, Júlia, a trama da novela, da nova novela, né, que se chama Quanto Mais Vida Melhor, ela tem alguma conectividade com o tempo atual? Por exemplo, assim, vamos lá, tem uma série que eu adoro chamada This Is Us, que ela está acontecendo, uh-huh. E eles estão usando, eles pegaram a pandemia e colocaram na história, né? Sim. A pandemia, eles estão no, porque a série, ela vai pro passado, vai pro futuro, mas no presente, eles estão de máscaras, né? Quando chegam em algum lugar, estão de máscara.
A gente optou por fazer a gente não, né? Assim, a casa e, enfim, os autores e a direção da novela optou por fazer uma novela, porque a novela não tinha nada a ver com pandemia antes, porque ela, enfim, foi pensada antes da pandemia. Então agora ela é uma novela pós-pandemia. A gente fala sobre a pandemia, mas a pandemia já passou. A vida está normal. E a gente fala do que aconteceu, da dificuldade que a pandemia criou, mas a pandemia não está incluída. Porque até porque, quando a novela for ao ar, a gente não sabe como é que vai estar, entendeu? De repente a pandemia realmente já vai estar controlada.
Isso é um risco.
A gente vai ficar falando ainda de máscara e de distanciamento. As pessoas não aguentam mais isso, falar sobre isso. Né? As pessoas não aguentam viver isso, quanto mais falar sobre isso. Eu estou no Rio de Janeiro, que é a capital do coronavírus. Se tu não sabe, aqui é o lugar, se tu quer pegar o vírus, e vem para cá. E aqui é certo. É só você sair para a praia, tem milhões de pessoas na praia sem máscara, sem distanciamento, os bares lotados, restaurantes. É uma farra. Eu vivo uma realidade paralela, eu me sinto assim num outro, como se eu estivesse num outro, sei lá, eu vivo uma outra realidade que a maioria das pessoas não viu. Assim,
mas tem várias realidades paralelas nesse âmbito, várias. A gente está vendo que...
Não, isso que a Júlia falou é um sentimento mesmo, né, Davi, que até os ouvintes mandam aqui, poxa, eu tô me cuidando, poxa, eu tô em casa, né, e aí as outras pessoas, aí a gente vê imagens, né, mesmo no Rio aí, Leblon e um monte de gente na rua, ou na praia, como você...
Ipanema, todo mundo, não, o Rio de Janeiro inteiro, como um todo, o que me espanta, não é nem, tudo bem, algumas dessas pessoas que estão na praia podem já ter tido o Covid, podem ter, voltarem, sei lá, né, imunizados não estão porque não tem vacina, mas de alguma forma, né? Mas a questão é isso, essa pandemia não é sobre você, essa pandemia é sobre o outro, é sobre você poder transmitir o vírus para uma pessoa que não vai ter como se defender, que vai adoecer muito pior do que tu, que não vai ter leito. A gente tem 90, 80 e tantos por cento de ocupação dos hospitais aqui, como é que faz? não pode quebrar uma perna, não pode ter nenhuma outra doença, porque você não vai ser operado de outra coisa. Os hospitais são cheios de gente que está se tratando de Covid. Tem gente que está internada em UTI há 3 meses. E tem jovem morrendo, tem velho morrendo, tem de todas as idades, entendeu? Não importa. O vírus, ele se comporta contigo de um jeito, comigo de outro. E assim, é isso que ninguém entendeu. E que não entendeu até agora. Isso que é um pouco espantoso, entendeu?
É, e agora está... Inclusive está sendo chamada, né, essa nova segunda cepa aí, ou nova cepa, de vírus brasileiro.
Né? Pois assim, é, tá sendo tratado nos Estados Unidos. Mais transmissível, é. Mais... entendeu? Então, assim, é muito angustiante, assim, eu te confesso que eu tento, quando você me perguntou no início da entrevista se eu tenho, né, esperançosa e tal, eu sou uma pessoa otimista por natureza, assim, mas eu te confesso que eu tô meio alquebrada na minha esperança, assim, sabe? Eu acho que o problema, mais do que o vírus, mais do que a vacina, é o ser humano, são as pessoas, entendeu? Que pessoas nós nos tornamos, entendeu? Que a gente... não pensa no outro, que a gente pode furar a fila da vacina porque é primeiro eu. Tem gente querendo tomar vacina que nem acredita na vacina, entendeu? Mas que já quer se vacinar.
Não, diz que não acredita.
No laboratório, entendeu? É como se vacina fosse, sei lá, alguma coisa para você acreditar. As pessoas não acreditam na ciência. Entendeu?
Não, mas aí é por causa da discussão política. A pessoa diz que não acredita porque por causa das provocações, daquele debate todo. Estava vendo agora, tem um... Foi lançado aí um videozinho de umas pessoas que dizem que não vão tomar vacina. Botam a mão no braço e dizem, aqui não. Né?
É, eu fico pensando... Porque teve um movimento da gente levantando, teve um movimento aqui de atores e tal, de levantando e falando, ó, tô pronto aqui, levantando o braço. Né? Aí tem o contraponto, né? Esse fla-flu eu não entendo, entendeu? Porque é como se a gente não tivesse todo mundo no mesmo barco, entendeu? Isso é muito triste, porque na verdade estamos todos no mesmo barco. Não,
e quando os números do que já está acontecendo, né, comprovam que a vacina funciona. Né? Em Israel houve 60% de diminuição das internações de pessoas com mais de 60 anos. 60%.
É muita coisa.
Então, quer dizer, está comprovado, né? Comprovado. São números.
Enfim, a gente ainda vai, isso eu espero que vire, em algum momento vire história, e a gente vai olhar para trás e vai saber exatamente onde a gente estava nesse momento. Né?
Júlia, a parte boa desse programa que se chama Timeline é porque a gente discute com qualquer, né, e conversa com qualquer convidado falando dos assuntos da timeline. A pandemia é um assunto da nossa timeline há 10, 11 meses, né? Mas eu queria que tu falasse um pouquinho da novela, da história da novela. Sim. Que desse né, que explicasse para todo mundo que tá ouvindo que novela é essa, que história ela vai contar, a tua personagem, por favor.
Então, assim, essa novela ela tem muitas histórias interligadas. Assim. Quem escreve essa novela, o autor principal dela é o Mauro Wilson, que é um cara que vem de série, ele escrevia Tapas e Beijos. Então, assim, essa novela ela é muito proativa, ela vai acontecendo, ela não tem... Sabe essa coisa de novela que você está sempre recontando uma história? Ou acontece uma coisa, aí o outro personagem vai contar essa coisa, aí o outro personagem vai contar a mesma coisa, você fica nessa... Não, essa novela, ela vai pra frente, assim, ela é muito, muito rápida, é muito gostoso de ler, assim, de fazer. E o que eu acho bacana é que as histórias, elas são personagens que se interligam, e eles se unem, os personagens, por um acontecimento, né, que é um voo que eles pegam e o avião quase cai, eles vão morrer. E acaba que a morte chega e fala, não, ok, eu vou dar uma chance para vocês. Na verdade, vocês estavam nesse voo que caiu e tal, mas não era para vocês morrerem. Então, vocês vão voltar para a vida, mas um de vocês daqui a um ano vai morrer. E é isso aí, continuem a vida de vocês, vivam como se não tivesse amanhã. E aí, cada um deles vai relacionar com a vida que tem, do jeito que tem, sabendo que a morte está aí, né?
Mas não sabe quem que é que vai morrer daqui a um ano, é isso?
Não sabe quem que é que vai morrer daqui a um ano. E aí essas pessoas todas têm essas relações, entendeu? Enfim, com seus... A minha personagem...
Imagina a festa depois que o cara morrer, do sobrevivente.
Hã?
Imagina a festa.
Credo, Davi.
Passa um ano, o cara morre e os outros todos começam a festejar, claro.
Não, você fica achando que é você, né?
Claro, é comemoração do sobrevivente.
Sou eu que vou morrer. A minha personagem é uma mulher bem maluca, assim, que na verdade, é um pouco vilã da história, mas, na verdade, todos são um pouco... Ninguém é bom e totalmente mal na novela. Então, todo mundo tem os seus momentos de desacertos e o que é legal, que é uma coisa maniqueísta, né? Você é o vilão, então você só faz o mal. Não, você é um cara... Ela não tem paciência um pouco para esse mundo das pessoas incompetentes e, enfim, ela é uma super empresária e ela tem uma empresa de beleza, de cosméticos, e ela e a Giovanna Antonelli são rivais nesse lugar, entendeu? São duas pessoas muito diferentes, uma é muito chique, incrível, pá, e a outra é mais popular e mais brega, no certo sentido, assim, dessa coisa mais... É mais, assim, porque brega é chato de falar, né? Porque é bobo, assim, na verdade é mais popular mesmo, mais barato, uma linha mais de cosméticos, mais pro povo que consegue comprar, entendeu? Então, um é um consumo excessivo e a outra quer falar com o povo. E elas se rivalizam nesse lugar, mas na verdade elas são complementares, é quase um caso de amor e ódio ali entre as duas. E tem milhares de histórias, assim, cada núcleo tem uma história novela, né? Mas eu acho que o que é legal dessa novela é isso, assim, de falar sobre o que importa na vida mesmo, né? Pra que a gente tá aqui? Se a gente é passível, né? A gente vive como se a gente não fosse morrer, né? Como se a morte não existisse.
A partir do momento engraçado, que a consciência da morte faz com que a gente viva mais, né?
Dentro dessa perspectiva. A consciência da morte faz com que você relativize as coisas, né? E olhe para aquilo como quem diz, bom, eu estou perdendo tempo aqui com um monte de coisa que não faz o menor sentido, né? Realmente, isso o tempo todo, né? A gente está brigando por coisas, ou disputando coisas, ou se ressentindo com coisas que não fazem o menor sentido, porque é isso, o tempo que a gente tem de vida é muito pequeno, né? A vida passa muito rápido. Então, se tu olhar para trás, o tempo que tu perdeu, né, brigando com os outros, ou se ressentindo com coisas ou emperrando em relacionamentos, em coisas que podiam andar de outra forma, né? É isso, assim, eu acho que a vida é um aprendizado também, é para você olhar para isso com uma certa compaixão também, com certo amor por você mesmo, né? Olha como eu bato a cabeça, mas olha como eu posso aprender também, olha como eu posso desembrulhar minha vida de um jeito melhor. Então, é um pouco, eu acho que é isso, assim, sabe? A morte vem de um jeito... É curioso que, eu não sei se vocês viram, tem um filme da Pixar, da Disney, agora, Soul. Que chama Soul.
Lindo. Que é lindo. Nós somos fãs aqui.
É lindo esse filme. E quando eu vi o filme, eu fiquei pensando na novela, assim, no certo sentido, por isso, assim, sabe, que é esse lugar, assim, né, de você olhar para a vida como uma grande aventura extraordinária. Por que que você quer estar aqui, né? Qual é o seu barato nessa vida, né? Qual é o seu estímulo, sabe? A vida, por mais difícil que ela seja, porque eu entendo que né, tudo bem, a gente faz assim, quando você tem condições de pagar suas contas e ver seus filhos na escola e tá tudo certo, é mais fácil você falar da vida assim, né? A vida pode ser muito dura, pode ser muito injusta também, né? Mas tirar o prazer disso, sabe? Tirar o sentido, né? De você olhar para o outro e ver que, né, você pode ajudar de alguma forma, você tem talento para alguma coisa, você, né, pode agregar.
Mas eu acho que o Soul, ajudar. Barato, hein, Júlia e Davi e Potter, a gente está falando com a Júlia Lemertz, o Soul, ele te desperta, não sei se a novela vem nessa linha também, para encontrar um barato, esse vibrar, comendo um pedaço de pizza, né? Tipo assim, a gente fica encontrando propósito, meu Deus,
tomar
qual será o meu sentido.
O ventinho do buraco do metrô, entendeu?
É isso! Tipo assim, ai, nossa, o que eu vou ser daqui a não sei quantos anos, qual o seu ideal? Cara, tem, tem alegria em comer um pedaço de pizza, em tomar o ventinho do metrô, em ouvir uma música, né, no de alguém que está ali tentando ganhar a vida. Tem um barato, assim, no filho do Potter que está ali tentando atirar nele no meio do programa. Daí, de repente, tem um dos filhos do Potter chorou aqui, né? E, pô, tem um barato, tem uma coisa muito legal nisso, né? Claro, os boletos vão chegar, a gente vai se irritar, vai ter coisa que não vai dar certo, tá tudo bem.
E a Júlia, ela realmente aproveita a vida. Porque chegou para mim aqui através do Thiago Cirqueira, nosso diretor aqui dos esportes aqui do Grupo RBS, que tu foi flagrado uma vez numa transmissão de Botafogo e Inter. Isso por si só já é duro de ver. Né? E foi no ano que o Inter foi rebaixado. Ela estava na torcida do Inter naquele ano, curtindo.
Não estava. Isso não é verdade. O jogo do Inter que eu fui com o Botafogo foi um jogo, inclusive, foi o primeiro jogo que o meu filho viu do Colorado. Ele entrou com o pessoal em campo, por uma sorte, eu estava estacionando o carro no Maracanã, e aí encontrei uma senhora que estava levando duas crianças para o vestiário, que iam entrar com os jogadores, viu o meu filho fardado lá de Inter, perguntou, tu não quer entrar e tal, não sei o quê. Ele, obviamente, quis. Ele entrou e deu a mão pro Alex, se não me engano, e o Alex foi o autor do gol. Esse rebaixamento, desculpa aí, eu não tava. Isso daí é
isso era eu.
Obrigado, Júlio Lemert. Obrigado pelo carinho de estar com a gente aqui.
Incremista isso, né? Tinha que encerrar o programa dando uma gostada,
né? Vamos falar de coisa boa. A Júlia gravou. Você gravou o texto, não? Não, para coisas do Inter, gravou para alguma apresentação, não teve voz sua para...
Alguma inauguração do estádio, alguma coisa assim.
Perfeito.
Aí, enfim, altos e baixos, assim é a vida, né?
Perfeito.
Eu adoro, tenho amigos gremistas, e poucos, né? Mas tenho. E é isso, a vida é assim.
Júlia, muito obrigado pelo papo que girou por tudo que é lado possível, isso que a gente gosta de fazer aqui no Timeline, tu veio junto com a gente nisso aí. Muito obrigado pelo carinho. Bom, a gente sabe onde te encontrar, né? Na hora da 7, é isso, né? É isso.
Sabe onde me encontrar por enquanto, estamos aí. Estamos
perfeito.
Por aqui. Valeu, beijo, obrigado. Tudo de bom pra vocês, hein? Saúde, vacina, juízo. Beijo.
É isso aí. Valeu, tchau, tchau.